mal o time ali na pré-eleição, na Toca da Raposa, mas são essas opções, são esses elementos, né, que vamos colocar para construção de time, são essas ideias que ele tem em relação à parte defensiva, à parte ofensiva e parte de meio campo, e aí são essas peças nesse quebra-cabeça dele do Cruzeiro para buscar esse duelo, esse resultado positivo no duelo com o Botafogo.
O que você imagina, Edu, que ele vai optar e o que é que você faria também se pensa algo diferente do que você acha que vai pensar o Arthur Jorge?
É difícil da gente, a gente planejar o que ele pode fazer para esse jogo, o Abílio, porque ele perdeu o Gerson e Matheus Pereira. Eu até vejo substitutos do Gerson pela função, não pela qualidade.
Quem?
Matheus Henrique pode ser um substituto do Gerson, Lucas Silva pode ser o substituto do Gerson. Com a volta do Romero, um desses dois jogarem um passo à frente ou lado a lado. Você pode ter um Romero e Lucas Silva. O Cruzeiro jogou ano passado muitas vezes com o Romero e o Lucas Silva e foi uma dupla de volantes excelente. O Cruzeiro foi muito bem com os dois. É uma possibilidade? Você coloca Romero e Lucas Silva, adianta o Matheus Henrique. Agora, você perde em talento, né? Você deixa um meio de campo mais pegador, por mais que o Matheus Henrique saiba jogar com a bola, o Lucas Silva também, e o Romero tem demonstrado também isso. Mas é muito diferente de um meio de campo de Romero, Lucas Silva e Matheus Henrique para o meio de campo de Romero, Gerson e Matheus Pereira. Você muda da água para o vinho. Agora, pelo lado do campo, a presença do Arroio é uma possibilidade, a do Marquinhos é outra. O Sinisterra, acredito que vá para o jogo. O Caio Jorge, idem. E aí, eu me recordo, antes daquela sequência de expulsões do Arroio, ele fez um jogo em Goiânia, foi pela Copa do Brasil, em que ele jogou quase como um ponta de lança. Ele inverteu com o Matheus Pereira em muitos momentos daquele jogo, jogando atrás do centroavante, jogando mais centralizado. Fez um bom jogo. Então ele tem essa capacidade de jogar centralizado. Pode ter uma dupla de volantes, mais o Arroio centralizado, com o Marquinhos ou o Matheus Henrique pelo lado do campo, o Sinisterra do outro e o Caio Jorge. Existem possibilidades, mas é muito difícil da gente projetar o que vai acontecer com duas ausências tão importantes como Gerson e Matheus Pereira. Eu vou repetir, existem jogadores para fazer a função, mas nenhum dos jogadores que estão no elenco para fazer essa função dos dois chega sequer perto do que Matheus Pereira e Gerson têm entregado em termos de qualidade ao meio de campo do Cruzeiro. Então, certamente o Cruzeiro já entra em campo perdendo muito com essas ausências, mas o Arthur Jorge sabe bem o que fazer, como montar a equipe. Para mim, a ausência mais sentida vai ser a do Matheus Pereira, porque é o cara que está mais perto do gol, é o cara que geralmente é o responsável pelo último passe, tem feito muitos gols, é o jogador mais talentoso desse time do Cruzeiro, ainda que tenha o Gerson também ali no meio de campo. Para mim, a ausência mais sentida, antes do jogo começar, evidentemente, é a do Matheus Pereira. E esticar um pouquinho a corda com o Fagner, né? Por mais que a gente esteja voltando aí de um período longo, sem jogos, dificilmente a gente viu o Fagner numa sequência de dois jogos, meio de semana e final de semana. E quando você perde Matheus Pereira, Gerson, abrir mão do Fagner, ele acho que seria mexer demais num time que está ajeitado. Talvez seja mais um jogo para o Fagner estar em campo, talvez na semana que vem dar uma segurada no lateral.
Daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre a montagem do Cruzeiro no segundo tempo da TBB. Tem mais notícias, mais debate a respeito do time celeste. Pancieri.
Deixa eu só complementar o que disse o Panzi. Porque ele falou do Matheus Pereira.
Sim.
Que vive ótima fase. E ele está na seleção, né? A gente sabe que é uma premiação, bola de prata, né? Como nós também temos uma premiação em Minas Gerais que a gente faz todo ano, que é o Troféu Guará, né? E a gente tem o objetivo de organizar os votos, né, da imprensa mineira, mas o Matheus Pereira integra a seleção aí do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Acho que exemplifica bastante o que disse o Du em relação ao que vem fazendo o MP10 da equipe do Cruzeiro.
Matheus Pereira, ausência para esse jogo do fim de semana, destaque do Cruzeiro neste primeiro turno, para variar, né? Mais um bom início de temporada do Matheus Pereira. Daqui a pouco o Emerson Pancieri volta para a gente falar mais do Cruzeiro, 6:30. Olha só essa oportunidade de economizar no próximo abastecimento. Eu usei o app Beija-Flor Pontua e consegui 10 centavos de desconto por litro nos postos Beija-Flor da Tereza Cristina e também lá do Barreiro. Então é só você abrir o aplicativo, inserir o código TBB10 e no próximo abastecimento o desconto está garantido. São 10 centavos de desconto em cada litro abastecido. Já anota aí, o código é TBB10. Aproveite o desconto no seu próximo abastecimento. Muito bem, 6:30, eu quero destacar aqui também a bola rolando no fim de semana de Campeonato Brasileiro da Série B, mas especificamente falando do América, a sexta-feira foi importante também para os bastidores. Lucas Sanches com a gente nesta noite de Turma do Bate-Bola. Tudo bem, Sanches?
Boa noite. Tudo bem, Avílio. Boa noite. Um abraço a você, Edu, amigos da Turma do Bate-Bola. De fato, a sexta começou agitada logo pela manhã. Estivemos na Arena Independência para uma entrevista coletiva com o Márcio Vidal, que é o presidente do Conselho de Administração do América. Encerrado o primeiro turno da Série B para o Coelho, ele abriu o jogo, falou sobre vários temas e a gente vai trazer aqui na Turma do Bate-Bola um desses trechos diz respeito ao planejamento para o segundo semestre. A gente ouve o Vidal. Depois vamos passar por todos os temas mais importantes desta coletiva. Vamos ouvi-lo.
Internamente, a gente quebrou o segundo turno em algumas etapas, né? E ao final de cada etapa é um deadline. Se a gente chegar no final de uma primeira etapa e matematicamente a gente vê que é inalcançável, aí não dá mais. Aí sim, nós vamos tentar enquadrar o clube para o ano que vem. E esse enquadramento, gente, por mais que as pessoas fiquem desesperadas, ele é o seguinte, como a Série C tem receita menor, ela também tem custo menor. Menos time, menos jogos. Então, proporcionalmente, esse impacto a gente vai ter. Mas o maior deles é a imagem. Um clube que estava na Libertadores e para a Série C, a imagem, tétrico, péssimo. Essa possibilidade existe? Gente, se eu chegar aqui e falar que não existe, mas nós estamos lutando para não, nós mudamos o plantel. Nós estamos com vários jogadores, tem 10 jogadores novos, alguns jogadores da base. Então, praticamente, você mudou o time inteiro. Qual que é o risco? Você montar um time inteiro e trocar a roda com o carro andando é risco. Mas nós vamos assumir esse risco. Nós temos confiança de que é possível. Está tendo conversa com os atletas hoje lá. A gente confia nessa possibilidade, sim. E seria... Eu teria que pedir demissão do meu cargo se eu chegasse aqui e falasse, gente, o América caiu para a Série C, eu não acredito mais, eu vou embora. Como é que eu vou conduzir um Manaus que nem eu acredito que ela vai chegar no destino dela? Estou mostrando números anteriores que é possível, que não é inerte e que já aconteceu.
Aí, Márcio Vidal, presidente do Conselho de Administração do América, nesse trecho, inclusive, Abílio, ele fala sobre esse planejamento fragmentado do segundo turno. Serão várias etapas, não entrou em detalhes quais serão, mas à medida que for avançando o tempo e as rodadas, o pessoal vai se reunir e avaliar o que deu certo, o que deu errado e o que é possível fazer a partir da situação de momento. Outros pontos de destaque nessa conversa do Vidal com a imprensa, ele assumiu responsabilidade, botou a cara a tapa, como o pessoal gosta de falar no mundo do futebol, sobre esse momento difícil do América, inclusive defendeu Humberto Loser e o Paulo Assis. Mesmo com resultados ruins em campo, ele elogiou o trabalho feito por eles, pelo menos na tentativa de alavancar o América, e falou, se depender esse dele, os dois ficam até o final. Em relação à situação financeira do América, o Vidal destacou a urgência em reavaliar os ativos e também vender a SAF pelo bem financeiro do Coelho. Em relação ao futuro, aos próximos passos, já são 10 jogadores novos, o próprio Vidal falou há pouco, ainda pode chegar mais reforço na janela e tem uma expectativa importante para a regularização da folha salarial na semana que vem. Lembrando que o América tem algumas dívidas com os seus jogadores, a expectativa é para regularizar isso. Uma frase importante do Vidal para a gente encerrar esse assunto. Enquanto não cair matematicamente, a Série C não estará em pauta no América. Falando agora de campo, Pedro Abílio, hoje teve mais um treinamento, pensando no jogo de domingo, contra o Goiás no Independência. Felipe Amaral, que ontem fez apenas trabalhos internos, hoje treinou normalmente, deve ser opção para o Humberto Loser. Por outro lado, tem notícia negativa, duas lesões confirmadas hoje. Gabriel Domingos saiu do jogo passado, já se imaginava que teria uma lesão, foi confirmada no joelho e também no tornozelo. E outro é o Segovinha, principal jogador do América, pelo menos nos últimos jogos, já estaria suspenso para o jogo de domingo pelo terceiro amarelo, agora tem uma lesão ligamentar no joelho esquerdo. O América ainda vai dar detalhes de como serão os tratamentos para essas duas situações. Amanhã termina a preparação para o jogo de domingo contra o Goiás. Mais uma oportunidade, Pedro, de conquistar a primeira vitória em casa na Série B. O América só tem uma vitória e é fora. E também de sair da lanterna. O América e a Ponte estão ali empatados com 8 pontos. Se um vencer e o outro tropeçar, pode dar bom pelo menos esse pequeno passo para o Coelho.
Um amigo meu que disse ontem, a pior notícia do América é sempre a próxima. Que...
O amigo Edu Panzi.
O amigo Edu Panzi. Que coisa, hein, Edu?
É, cara, a situação do América, ela é, ela é desesperadora mesmo para o torcedor. O dirigente está certo, ele não pode chegar no microfone e colocar tudo a perder. Até porque você tem um turno inteiro pela frente, né? Claro que a reviravolta ela acontece no futebol. Cara, o América precisa primeiro vencer um jogo, né? O América precisa vencer um jogo. Os últimos 12, ele tem uma vitória contra o Fortaleza, 8 derrotas. E a partir do momento que você vence um jogo, aí você consegue ver, pô, venceu. Vamos ver mentalmente como é que vai ser a reação desse grupo, desses atletas. E realmente, não é o ideal você remontar uma equipe acabando o turno de um campeonato, na metade da temporada, em que você foi muito mal, lanterna, praticamente não venceu durante um turno inteiro. É complicado. O próprio jogador se sente muito confortável. Eu estou chegando agora, não tenho culpa de nada. O daqui para trás, eu sou isento. Eu sou responsável pelo daqui para frente. Talvez por isso o América tenha pensado, traga jogadores com o mental mais leve, né, com a consciência mais leve, e apostar que faça um retorno diferente e que pelo menos vença o primeiro jogo. Vai jogar em casa contra o Goiás, um jogo que não é simples, a gente sabe do potencial do Goiás. Goiás sempre é um favorito numa Série B, assim como o América em outras oportunidades também era. Não nesse ano, mas você tem que vencer um jogo. Você tem um Goiás pela frente, que é um time tradicional. Se você vence, aí você começa a analisar como é que essa turma vai reagir durante um retorno. Repito, é um retorno inteiro para o América mostrar a reação. Tempo tem. Assim como você também tem tempo de ir ao Shopping Show Automall nessa última semana do feirão. O maior feirão de seminovos do Brasil, o feirão Analtos, está acontecendo. E é claro que o Shopping Show Automall está participando com condições especiais. Aproveita o final de semana, sábado, das 9 às 2 da tarde. O estacionamento é grátis, é por minha conta. Vai lá conferir, você que está procurando um carro, você vai sair com o seu seminovo. E os melhores estão num só lugar. Vistoria cautelar aprovada para todos os carros. Todas as financeiras presentes no mesmo lugar, no Shopping Show Automall, que está te esperando. Repito, amanhã estacionamento grátis. Raja Gabalha, 2.440.
6 horas e 37 minutos a seguir na TBB, as notícias do Galo com Paulo Azeredo.
Quer dar vida e cor ao seu projeto? Passe no Varejão das Tintas. Aqui você encontra tudo o que precisa para transformar ideias em ambientes cheios de personalidade. São as melhores marcas, variedade de produtos e uma equipe pronta para ajudar você em cada etapa. Da reforma ao acabamento, conte com quem entende de pintura e faz parte do seu projeto do começo ao fim. Passe em uma de nossas lojas e encontre a solução ideal para o seu projeto. Varejão das Tintas. Dê cor aos seus planos.
Mercado Central. São 96 anos de história, tradição e cultura no coração de Belo Horizonte. Aqui você encontra cores, aromas, sabores e histórias que fazem parte da vida mineira. Venha conhecer o terceiro melhor mercado do mundo.
A indústria automobilística e a construção civil evoluíram e tem Ferrugusa. O agronegócio e a medicina evoluíram e tem Ferrugusa. Na base de tudo, tem Ferrugusa. E como tudo, o Ferrugusa também evoluiu com processos de produção automatizados, segurança no trabalho e respeito ao meio ambiente. Esqueça tudo que você achava que sabia sobre a indústria do Ferrugusa. Nós também fizemos isso para evoluir. Sindifer, na base de tudo, tem Ferrugusa.
Venha para a Ávila e faça um gol de placa. Saia com sua moto na hora. Financie até 48 vezes ou parcele no cartão. Ávila Motos, Amazonas, Cristiano Machado, Lagoa Santa e redes sociais. WhatsApp 987850433.
Aí, José, com mais de 50 anos e firme no mercado de trabalho, tá chique trabalhando naquela loja de roupa?
É, Maria, não seria aos 56 que eu não aceitaria um novo desafio? Você também tem novidades, né?
Fiz um curso no Senac e arrumei um emprego novo. Como diz a Raquel, dona do restaurante, quem tem passado pode oferecer futuro.
O Sistema Fecomércio, por meio do Sesc, Senac e sindicatos empresariais, valoriza a formação e a contratação de pessoas com 50 anos ou mais. Acesse sistemafecomercio.mg.com.br e saiba mais.
Guanabara, Parque da Família. Guanabara, uma festa cada dia.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, Parque da Família. Guanabara, uma festa cada dia.
Quem vive no campo sabe bem.
A Camisa Verde do Senar é o braço direito do produtor, com mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. Porque para crescer, tem que aprender.
E para aprender, tem o Senar.
Sistema Faeng Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Um acidente interdita a Fernão Dias em direção a São Paulo. O bloqueio da rodovia acontece no quilômetro 491, próximo ao acesso para o contorno de Betim. O congestionamento na região passa dos 10 quilômetros, com reflexos desde a Ípica de Contagem. Quem sai de Belo Horizonte em direção a Betim tem opção melhor acessando a Via Expressa. Da Central de Trânsito Itatiaia EMIB, Vitor Brandão.
Itatiaia. Eu estava procurando a oportunidade certa para trocar de carro e encontrei no Feirão dos Feirões da Realto a condição perfeita para levar meu Volkswagen Polo Zero Quilômetro. Conversões a partir de R$86.990 na troca do seu usado, entrada facilitada, taxas facilitadas e parcelas acessíveis. Ficou muito mais fácil realizar esse sonho. Aproveite você também, passe na Realto Contagem ou Betim e garanta o seu Volkswagen. Paulo Azeredo está por aqui nesta sexta-feira para a gente trazer as notícias do Galo. Paulinho, um abraço, boa noite.
Tudo bem, Abílio?
Tudo bem,
um contigo. Pra você, do Panze, de volta aí, né? Quer dizer, já está mais tempo, mas eu agora estou tendo o prazer de dividir o microfone com você de volta aqui, Edu, na turma do bate-bola, né? Nesta sexta-feira em que o Atlético treinou pela manhã e assim será também amanhã, sábado, e à tarde o Galo já embarca para São Paulo, capital paulista, onde joga no domingo contra nada mais, nada menos do que o líder do campeonato, o Palmeiras. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, porque a sexta-feira hoje, Abílio, foi marcada não por este treinamento, pelas opções que o Barba pode ter de volta, pela formação do time, mas pelos bastidores do clube, né? Nós tivemos aí o Atlético anunciando logo no início da tarde, né? Pude entrar aqui ao vivo no programa do WT, né? Estava por aqui na Itatiaia e trouxemos a informação, né, que o Atlético divulgou nas redes sociais, o Galo confirmando a contratação do Thiago Borba, né? Que é um atacante, né? Que estava no futebol espanhol, o Thiago Borbas, e que esteve no Bragantino. O jogador esteve no Bragantino, um uruguaio, inclusive quem está no YouTube agora está acompanhando os números do Borbas, no Bragantino. É um centroavante daqueles de área mesmo, né? Jogador que tem como ponto forte aí fazer aquele pivô, aquela parede, também um jogo aéreo, né? Tem 1,86m, e estava no Oviedo da Espanha. Por lá, teve 12 jogos como titular, nenhum gol marcado, e chega para tentar ajudar o Atlético nesta missão de melhorar a força ofensiva do time. Já falamos isso aqui na terça-feira no jogo, durante todo o jogo, né? Pude participar da partida, da transmissão aqui na Itatiaia. A gente falava do Atlético criando muitas oportunidades, né, o Pedro Abílio, você também narrando a partida, mas faltando colocar para dentro, né, empurrar para dentro. O Atlético realmente criou pelo menos 7, 8 oportunidades no jogo, só conseguiu converter uma e no final acabou pagando por isso, né? Pagou por isso porque acabou empatando o jogo e no finalzinho teve uma bola na trave, né, do David Duarte, que o Everson tirou com o olho. E aí, a gente pode falar sobre essa questão, mas antes de passar a bola para você e para o nosso do Panze comentar sobre essa chegada que já é oficial, ele vem por empréstimo, né, e o Atlético tendo a opção de compra na sequência. Vamos falar também de um outro nome, esse que surgiu na Argentina, e eu até bati um papo com o jornalista argentino, o Germán Garcia, que é parceiro nosso aqui também, estou sempre conversando com ele, sobre essa informação, né? Jogador que está na mira do Atlético, mas que a Itatiaia confirmou a informação do Germán, mas que neste momento, segundo a nossa apuração aqui do Digital também, com o Alexander, com o Henrique André, não é uma prioridade no Galo. Não é uma prioridade no Galo. Até o Germán bateu um papo com ele e falou: Germán, mas a coisa está avançada? Ele falou: amigo, o que eu sei é que já existe um acordo verbal. Eu não posso cravar para você que está avançado, mas existe já um acordo verbal entre as partes. E estou falando do Nicolas Fonseca, é um volante, primeiro volante, tem 27 anos, também uruguaio, tem 1,81m, 6,45m, marca o sinalzinho da Itatiaia. Estava no León, né? Contrato até dezembro de 2028, e chegaria para esta vaga do primeiro volante no Atlético, né? para ocupar essa lacuna, que hoje tem o Tomás Pérez como da posição mesmo, o Alan Franco tem feito também, o Michael tem visto também que passa por aquela função ali, então chegaria para assumir essa vaga também, jogador de 27 anos, esteve aqui recentemente, em 2024, com a camisa do River Plate, jogou naquele 3-0 Galo na Arena, né? Todos vão se recordar, na semifinal da Copa Libertadores, em que o Atlético fez um grande jogo, venceu o River Plate, ele foi titular no jogo. Então são dois uruguaios que vêm para tentar resolver problemas que têm acontecido há algum tempo nesse time do Atlético, um em relação ao ataque, o outro em relação à primeira volância.
Muito bem, vamos lá. Primeiro a surpresa, né? De mais uma vez a contratação de um jogador anunciada dessa maneira, Edu. O Atlético anuncia o acordo, comunica que o jogador vai chegar ainda para fazer os exames médicos, não é aquele anúncio oficial de uma contratação, mas é o anúncio de que chegou a um acordo para contratar o Thiago Borbas. Aconteceu igualzinho com o Léo Duarte, pouco antes da pausa para a Copa do Mundo. Como é que você vê esse nome, Edu, que esteve aqui no futebol brasileiro, um cara que não era um titular absoluto do Red Bull Bragantino na maior parte da sua passagem por lá?
Primeiro o Atlético parece estar de olho no Real Oviedo, né? Porque o centroavante e o volante estiveram na equipe, dois uruguaios. O Pedro Abílio, eu vou ser bem sincero, eu acho que o Atlético ir atrás de um centroavante, o ideal seria contratar alguém para chegar e resolver, né? Não é o caso do Borbas, não chega para resolver. Inclusive, eu acho o Cassierra melhor. Se tivesse os dois no mercado para contratar, eu contrataria o Cassierra.
É opção, então, né?
Eu acho que é uma opção para compor elenco, talvez uma característica mais do centroavante, né? Jogar de costas para os zagueiros, jogador mais diário. O Cassierra tem por característica dele sair mais da área. O próprio Barba falou isso na sua chegada, né? Por que o Cassierra não vem jogando? Ele precisa primeiro entender que ele tem que jogar como centroavante. O Sampaoli já dizia que não via o Cassierra como centroavante. Eu até discordo do Sampaoli, mas eu não acho que ele tenha jogado mal. O Cassierra tem feito bons jogos, perdeu gols nesse último jogo, mas entre ele e o Borbas, eu prefiro o Cassierra. E assim, cara, tomara que o Borbas chegue, que é minha língua, jogue pra caramba, assuma titularidade, dane a fazer gol aí. Até teve algumas boas temporadas no Red Bull Bragantino, mas já há alguns anos. Mas o Atlético, ele, por exemplo, ele tem o Vitão zagueiro, ele optou por ter o Vitor Hugo. Ele tem o Cauã centroavante, agora ele opta por ter o Borbas. E sendo muito sincero, eu não teria nem o Vitor Hugo, nem o Borbas. Mas eu repito, eu estou aqui para ter a boca calada. Tomara que chegue e que entregue o que eu não espero que ele vá entregar. Então, para mim, chega para ser mais um, e o Atlético não precisa de mais um. É o que eu venho batendo na tecla. O Galo do meio para frente precisa de protagonista, de jogador que chegue para resolver. Da jogada que é construída, e o cara precisa de um, dois toques na bola para decidir um jogo amarrado, como um Atlético e Bahia, como outros jogos em que o Galo esteve com o jogo nas mãos, mas que a falta da qualidade do meio para frente fez com que o Atlético não vencesse seus jogos. Eu não acho que o Borbas seja esse cara. Mas o clube aposta, e tomara que chegue e que queime a minha língua ali na frente. E se queimar, eu vou ser o primeiro a vir aqui falar: eu estava errado, o Atlético foi muito bem ao mercado e eu estou dando a minha mão à palmatória. Mas eu acho que o Galo precisava de jogador para resolver.
Precisa de e não de um.
Isso.
Por aí, né? Intervalo na turma do bate-bola, a gente segue com Paulo Azeredo falando do Atlético.
Amor de pai está no cuidado de todo dia. No olhar que acolhe, na mão que ensina o caminho. Está nos conselhos, na presença que protege. E no orgulho de ver cada conquista acontecer. Amor de pai é estar presente nos passos mais importantes da vida. Feliz Dia dos Pais. Calçados Pegada, a marca da conquista.
Férias de julho é no Tawa Resort Caeté. E o melhor, com All Inclusive e desconto progressivo. Quanto mais dias você ficar, mais desconto você ganha. Programação diária para a família toda. Piscinas cobertas e climatizadas. Recreação com tal alegres. E nossa fazendinha para criançada aprender brincando. Tudo bem pertinho de BH. E vem novidade. Em breve, seu cãozinho vai curtir o Tawa Caeté com você. Aproveite as férias de julho. Reservas em tawaresorts.com.br.
Se você já gostava do final de semana, agora vai amar. Fim de semana Super Varejista. Ofertas imbatíveis para você aproveitar em dobro. Café Merita 500 gramas, R$21,99. Cerveja Spaten Latão, 473 ml, R$4,99. Refrigerante Suquita 2 litros, R$5,99. Fraldinha bovina plena toda hora, peça quilo, R$35,98. Super Varejista pra você, Super Varejista. Super Varejista, a estrela dos preços baixos.
A indústria automobilística e a construção civil evoluíram e tem Ferrugusa. O agronegócio e a medicina evoluíram e tem Ferrugusa. Na base de tudo, tem Ferrugusa. E como tudo, o Ferrugusa também evoluiu com processos de produção automatizados, segurança no trabalho e respeito ao meio ambiente. Esqueça tudo que você achava que sabia sobre a indústria do Ferrugusa. Nós também fizemos isso para evoluir. Sindifer, na base de tudo, tem Ferrugusa.
Começa agora, Minuto Cedro.
O Brasil tem tudo para ampliar sua presença na mineração mundial, mas precisa avançar em logística, inovação e sustentabilidade. A Cedro assumiu o protagonismo desta mudança, com projetos que conectam o potencial mineral do país a uma estrutura mais moderna e competitiva. Até 2031, a empresa prevê R$5 bilhões em investimentos na ferrovia Serra Azul e no Porto do Meio, formando uma cadeia logística própria e integrada entre Minas Gerais e o litoral fluminense. Essa movimentação fortalece a economia e gera empregos. Na mesma direção, a aposta do Pellet Feed, o chamado minério verde, coloca a Cedro na vanguarda de uma transformação que garante uma operação mais limpa nos alto-fornos das siderúrgicas globais. É eficiência econômica combinada com responsabilidade ambiental.
Cedro Participações. Inovação e sustentabilidade. Esse é o jeito Cedro de fazer negócios.
Itatiaia, Petro Mata bate bola. 6h52 na Itatiaia. Notícias do nosso departamento de jornalismo com a repórter Alice Brito ao vivo. Boa noite, Alice.
Boa noite, Pedro Abílio. Um homem foi preso no bairro Eldorado, em Contagem, na Grande BH. Ele é suspeito de agredir com tapas, socos e puxões de cabelo a companheira. Na sequência, o homem pegou uma arma que estava escondida em casa para ameaçar a mulher. Após as agressões e ameaças, a vítima conseguiu pegar o celular e chamar a polícia. Na residência, os militares prenderam um homem que não negou as violências cometidas contra a companheira. Os policiais também apreenderam escondida em cima do guarda-roupas a arma usada para ameaçar a vítima. Repórter Alice Brito.
Obrigado, Alice Brito. 6h53. A gente volta a falar do Atlético, Paulo Azeredo. Nós estávamos discutindo questões de mercado e houve movimentações de mercado, saídas do Atlético neste ano, que ainda estão repercutindo.
Continuam, né? A cada semana, né? Vamos falar aqui sobre mais uma entrevista que o Hulk deu. Hoje a companheira Joana de Assis está repercutindo muito na internet, né? Nesse momento, porque a entrevista foi divulgada hoje, né? No Sport TV, em que ele detalha um pouco da saída dele do Atlético, mais uma vez é perguntado sobre isso, né? E ele mais uma vez solta uma frase mais polêmica, né? Em que ele disse em que no Fluminense, né? Ele escolheu o Fluminense porque o Fluminense pensa diferente do Atlético. Que o Fluminense quer ganhar títulos, né? E que o Atlético sempre falava em reformular elenco, e que ele entendeu que foi melhor por isso, porque no Fluminense ele tem essa possibilidade de sempre disputar títulos porque pensa diferente do Atlético. E recentemente, a gente pode se lembrar, né, Pedro? Ele deu uma declaração parecida com essa, que repercutiu mal também dentro da torcida do Atlético. Depois ele até se explicou, em entrevista até ao nosso portal aqui, Itatiaia, itatiaiasport.com.br. Mas mais uma vez, né, aquela vez foi contra o Nova Iguaçu, né, o Fluminense fez um jogo amistoso, na zona mista ele deu essa declaração, né, dizendo que no Atlético ele não tinha como dividir as responsabilidades, né, que no Fluminense tem grandes jogadores, isso repercutiu mal. O Maicon até depois falou também com a gente no treino aberto por lá, não gostou muito do que disse o Hulk, disse que estava trabalhando firme aqui para que no Atlético também ele possa faturar títulos. Ele veio campeão para cá da Copa do Brasil e que gostaria de continuar campeão por aqui. Então, mais uma vez, o Hulk dando uma entrevista que acaba repercutindo aí, não só no Rio de Janeiro, para a torcida do Fluminense, mas também aqui em Belo Horizonte, na torcida do Atlético.
E aí, Edu, tá certo, tá errado?
Cara, assim, o Hulk saiu do Atlético, mas o Atlético parece não saiu do Hulk, né? E assim, falar do Atlético, o Hulk falar do Atlético, eu acho absolutamente normal. Mas poderia falar com um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de cuidado, né, do Atlético. Ah, o Fluminense pensa em títulos, o Atlético não. Mas se você pegar de 2021 para cá, Quantos títulos o Atlético disputou e venceu e o Fluminense disputou e venceu? Você vai me dizer que o Fluminense ganhou uma Libertadores. Ok, o Atlético chegou ao final de uma Libertadores, que inclusive o Hulk perdeu o pênalti na disputa. Foi na Sul-Americana, ele perdeu um pênalti na semifinal contra o Palmeiras.
Isso.
E foi eliminado dessa Libertadores por conta do gol qualificado. Mas ele é o culpado da eliminação do Atlético? Claro que não. Ali o Palmeiras tem o mérito dele e venceu. O Atlético disputou uma final do Sul-Americano e perdeu a final, com o Hulk perdendo um pênalti na disputa por pênaltis. O Atlético chegou à final de outra Libertadores, com o Hulk lá, e o Atlético perdeu. O Galo foi campeão brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, chegou à final de Copa do Brasil e também perdeu, com o Hulk em campo. Ganhou 6 campeonatos estaduais. Enfim, o Atlético disputou títulos nos últimos anos, até o ano passado. O Atlético disputou título, ainda que tenha sido um título da Copa Sul-Americana, e acabou perdendo com o Hulk em campo esse título. O Fluminense disputou o título da Libertadores, de 23 e ponto. Há uma montagem de elenco que não é boa do Atlético para esse ano? Sim. O Atlético está entre os principais candidatos às conquistas desse ano? Não. O Fluminense está? Não. O Fluminense não é favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro, não é favorito a ganhar a Copa Libertadores, não é favorito a ganhar a Copa do Brasil. Ponto. Assim como o Atlético também não é. O Fluminense está disputando a Copa Libertadores, o Atlético não. O Atlético pode ser um time que belisque mais uma vez uma final de Copa Sul-Americana. Então, cara, sim. E outra, né? O Hulk de 21, 22, 23, 24 foi um monstro. Hoje é um dos maiores ídolos do Atlético, da história do Atlético. Mas o Hulk de 25 e do primeiro semestre, enquanto esteve no Atlético de 26... muito distante, em vários momentos atrapalhava o ataque, quebrava muito a bola, então ele não viveu nesses últimos anos o seu melhor momento no Atlético, nem por isso o Atlético vai ficar toda hora falando mal do Hulk, pelo contrário, sempre que pode ele é exaltado pela torcida, pelo clube, pela imprensa aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, então quando o Hulk for dar entrevista, cara, fala mais do Fluminense, que é o atual clube dele, não precisa desfazer do Atlético ou do antigo clube para ganhar a torcida adversário, até porque o torcedor do Atlético ama de paixão o Hulk. E essas pequenas coisinhas vão desgastando uma relação que é tão bonita, sabe? Então, total felicidade pro Hulk, que ele arrebente no Fluminense, que o Fluminense brigue pelos títulos, que esteja, mas na Libertadores, que perca, porque o Cruzeiro está lá, no Campeonato Brasileiro, que perca, porque Atlético e Cruzeiro estão lá, e na Copa do Brasil também perca. O Fluminense está na Copa do Brasil? Desculpa a minha ignorância, porque eu nem lembro mais
de cabeça
quem está
que
na Copa do Brasil. Mas, enfim... Viva mais o Fluminense, Hulk. O Atlético está na sua história. Viva mais o Fluminense, fale mais do Fluminense, construa sua história no Fluminense, brigue pelos títulos que você diz que o Fluminense vai brigar e que não é favorito em nenhum deles.
Vai pegar o Vasco, pronto, Fluminense.
Vai pegar o Vasco. Enfim, vai jogar um grande clássico, tá? Se você meter gol, você vira ídolo, porque é assim que se constrói uma idolatria, fazendo gols em clássico, como você fez aqui em Belo Horizonte. Então, a minha sugestão ao Hulk, quem sou eu para dar sugestão ao Hulk, né? Viva mais o Fluminense, cara. Hoje você é jogador do Fluminense, viva mais o Rio de Janeiro. O Atlético tá aqui seguindo a vida dele.
6 horas e 58 minutos. Já já o segundo tempo da turma do Bate-Bola.
Segurança e facilidade para a sua obra? Mangueira corrugada amarela Crona, 25 milímetros, 50 metros, apenas R$69,90. Melhores marcas e produtos, só a Otton de Carvalho tem. 2103-3000.
Sabe quem pode ter um plano de saúde Unimed com economia de até 30%? Advogadas, advogados, estagiários e estudantes de direito. O OAB-CAA Mais Saúde é alternativa econômica e exclusiva para inscritos na OAB, com parte da mensalidade revertida em cashback para descontar na anuidade. Obtenha tranquilidade para você e família. Acesse caamg.org.br e contrate o OAB-CAA Mais Saúde Unimed.
Tá na dúvida no que dar de presente neste Dia dos Pais? Encontre as ferramentas Wonder que surpreendem. Jogos de ferramentas, elétricas, a bateria, cuidados automotivos, organizadores e muito mais. Retribua a dedicação e a paixão de quem ensina e inspira todos os dias com ferramentas Wonder.
Wonder! Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. É bom trabalhar com Wonder!
A indústria automobilística e a construção civil evoluíram e tem Ferrugusa. O agronegócio e a medicina evoluíram e tem Ferrugusa. Na base de tudo, tem Ferrugusa. E como tudo, o Ferro Guza também evoluiu com processos de produção automatizados, segurança no trabalho e respeito ao meio ambiente. Esqueça tudo que você achava que sabia sobre a indústria do Ferro Guza. Nós também fizemos isso para evoluir. Sindifer, na base de tudo, tem Ferro Guza.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Com o Tim Pré, sua internet rende mais. São 16 gigas de internet, sendo 4 gigas exclusivos para as redes sociais por apenas R$30 durante 30 dias. É internet que rende mais conversa, mais vídeos, mais conteúdos e muito mais conexão durante o mês. Recarregue agora seu Tim Pré e aproveite o pré que rende mais.
Bom como antigamente.
Pão de queijo é top food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é top food.
Escuta essa mordida.
Itatiaia é do mato, bate bola.
Amigos, em nome de Pegada, marca da conquista, tudo que o seu projeto precisa está no Varejão das Tintas. A Itatiaia informa que a Voz do Brasil será transmitido no horário alternativo a partir das 9 da noite. A partir de agora, segundo tempo da TBB, você que fica com a rede Itasat pelo rádio tem a opção de vir com a gente na segunda hora da turma do Bate-Bola pelo YouTube.
Rede Itasat, mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço.
Itatiaia.
Segundo tempo da turma do Bate-Bola e segundo tempo com a participação dos nossos comentaristas, Fabrício e Marques. Olê, Marques, sextou, hein? Boa noite.
Boa, Pedro Abilho. Tão aí, velho. Semaninha boa de trabalho, né? Pra fechar hoje com chave de ouro, velho. Boa noite.
Boa noite, Fabrício.
Boa noite, Pedrão.
Como é que vai ser o seu sextou hoje?
Boa noite, Marques, Panzer, a todos que estão nos acompanhando. Você viu que o Marques, ele manteve o mesmo... Na mesma rotação, né?
É.
Eu hoje dei uma diminuidinha, vai lá a verdade.
Você já confessou aqui no início da semana que a segunda-feira é o seu dia de ápice energético. E aí ontem, vai caindo ao longo da semana.
Ontem, principalmente, eu tava meio... Dormi tarde depois do jogo, acabou uma hora aqui, né? Então, fui dormir quase 3 horas. Bicho.
Jogo pesado, aí... né? Tava comentando ali, o menino machucou o pé, né?
Pô, difícil. Mas hoje é sem lesão, né? Hoje já melhorou.
Nossa senhora.
Ontem foi um baque pra turma. E você, tem showzinho hoje? Tem show, não?
Não, hoje não. Hoje o show é do time da Itatiaia que vai disputar a final da Copa MCE. Muito boa sorte aos nossos colegas
pra
da
quem
redação.
Não sabe, o Pedrão aí é vocalista da banda cover do Red Hot Chili Peppers.
É verdade.
Redação desfalcada hoje, né?
É mesmo?
Tem desfalque?
Tá desfalcada aí, cara. Os caras já foram? Será?
Ah, já deve ter ido uma parte, né? Porque tem aquele negócio do ônibus escoltado, batedor e tal. Deve ter ido já por causa do horário da FIFA, né?
Polícia...
Muito bem, 7:03, nós vamos ao Rio de Janeiro. Wellington Campos tem notícias importantes aqui para a turma do Bate-Bola. Boa noite, Wellington.
Alô, Pedro Abílio, alô, amigos na Itatiaia. Pedro, o STJD, através da 6ª Comissão Disciplinar, vai julgar na próxima terça-feira o zagueiro do Internacional, Vitor Gabriel, que foi expulso no jogo com o Cruzeiro, naquele lance que resultou na fratura da tíbia da perna esquerda do Gabriel Peck, jogador da equipe mineira. E, inclusive, a procuradoria pede para que ele seja suspenso pelo mesmo prazo que Gabriel Peck estivesse recuperando. Isso é previsto no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Ele pode ficar suspenso até por 180 dias. Com relação ainda ao tribunal, o Atlético foi absolvido da infração de arremessos jogados para o gramado, né? Copos com líquidos, por torcedor identificado. Por esse motivo, o Atlético não foi punido pelo tribunal. Vamos falar de impedimento semiautomático. Sandro Meira Hitt, presidente da Comissão Nacional de Árbitros, está conosco aqui na Itatiaia e explica como vai funcionar a partir de amanhã essa tecnologia.
Toda a implementação de inovações tecnológicas para apoiar a arbitragem e o futebol é fundamental. No caso da tecnologia da linha do impedimento, é importante dizer que ela traz mais credibilidade para as decisões da arbitragem. Obviamente que a gente já tinha um sistema muito bem desenvolvido, né, que de linha de impedimento, mas que ainda era feito ou traçado pelo ser humano, né? Então é importante ter a tecnologia para até trazer mais credibilidade para as decisões de campo, e isso também ajuda no controle de jogo por parte do árbitro. A segurança é total. Obviamente que sempre existia confiança, né, na equipe da cabine que fazia a traçagem da linha, mas nesse ponto agora, com a tecnologia apoiando esse trabalho, obviamente que você tem, primeiramente, um critério único para todas as decisões, né? Então isso é fundamental. Isso traz mais segurança também para o telespectador, para o jogador, para os dirigentes e para o próprio árbitro, né? E o processo no Brasil é muito transparente. Então você tem acesso a como é feita a linha, sempre teve, e agora continua tendo acesso a esse processo novo com que a gente começou a se acostumar a partir das competições internacionais, e que agora a gente pode também se acostumar assistindo o Campeonato Brasileiro. Isso é muito bom. É sempre quando você implementa uma tecnologia, é muito importante a preparação, né? Não é o fato de existir uma tecnologia que não exista por trás um treinamento do ser humano, né? Então, obviamente que a equipe técnica tem atuado muito na preparação dos árbitros de vídeo para se acostumarem a esse novo processo. Existem novos protocolos que são inerentes à inserção dessa tecnologia, para os quais todos os árbitros de vídeo e também os assistentes dos árbitros de vídeo estão sendo treinados, inclusive os operadores da empresa prestadora de serviço de VAR, né, no Brasil. Então isso é muito importante para que todos estejam alinhados e acostumados a essa nova tecnologia. Esse treinamento está sendo feito, é muito intenso, e a gente está sempre preparado para a implementação. É uma virada de página, né? Assim como foi quando a gente... Coisa simples que a gente às vezes se esquece, né? Quando a gente inseriu a comunicação entre os árbitros, né? O rádio comunicador entre os árbitros. Era uma inovação que hoje até é algo que parece muito simples, mas que na época foi uma inovação muito grande. Agora, com o impedimento semiautomático, com certeza é uma inovação que acrescenta muita qualidade, credibilidade, né, e segurança à arbitragem brasileira e para o futebol, que é o mais importante.
Aí a presença do Sandro Meira Hitt falando a respeito do impedimento semiautomático que começa a funcionar na Série A a partir deste final de semana. É com você, Pedro.
Obrigado, Wellington. Eu falei aqui com o Edu mais cedo, Fabrício, que agora acabou qualquer tipo de discussão. Não vai ter ninguém querendo falar que o semiautomático está errado. Não vai ter esse tipo de discussão mais. Acabou o problema de arbitragem em relação ao impedimento, tá?
Só na parte do impedimento não vai ter polêmica.
Vai nada, porque vai brigar com a máquina daqui no
primeiro jogo. Vamos falar que meteram...
Esse celular tava pendurado no lugar ali, errado.
Não, entraram com um vírus ali, entendeu? Um hacker, hackearam. Mas eu gosto dessa medida. Eu acho que isso aí é muito válido, né? Tem dado certo, muito certo lá fora. Espero que aqui funcione, né, tão bem como funciona lá fora. Agora sempre vai ter umas polêmicas, né? Principalmente a turma do VAR, né? Nossa senhora, essa turma do VAR aí, rapaz do céu, é de cada vez pior.
Ô Marques, e uma coisa é certa, a tendência é a redução do tempo que se gasta traçando linhas, do tempo que se gasta para revisar gol no VAR.
Eu acho que esse é um ponto dos mais importantes, né? Quanto tempo a gente perde ali, né, cara, naquela dúvida, traçando linha, aquele que é milimétrico, entendeu? É a unha que está na frente para se marcar um impedimento. Eu acho que, nesse sentido, eu acho que vai ser bem, bem bacana para essa novidade que nós estamos trazendo agora para o futebol brasileiro, que lá fora já funciona e funciona muito bem, né? O Sandro estava falando das implementações, das novidades. Eu lembro quando foi aqui, dentro do Campeonato Mineiro, a primeira vez que colocaram o VAR num jogo oficial do Atlético Mineiro. Acho que foi no interior, acho que foi lá em Uberlândia. Cara, assim, polêmico, entendeu? deve ser polêmico esse início aí de trabalho, essa inovação que está sendo colocada aqui no futebol brasileiro, mas é para o bem. Daqui a pouco está todo mundo entrosado com isso e eu acho que vai trazer benefício para o futebol brasileiro.
Vai se adaptando, né? Quer curtir o app mais completo de apostas? Então vai de KTO. É rápido e fácil de usar e você monta suas apostas do seu jeito, onde e quando quiser. Baixe o app KTO, acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF. 2093 de 2024. Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento, jogue com responsabilidade. 7:10. A seguir, mais notícias do Cruzeiro na Turma do Bate-Bola.
Dica do especialista com Matheus Machado. Oferecimento Ocred.
Você sabe quantas assinaturas está pagando hoje? Que assinaturas? Eu tô falando dos streamings, aplicativos, clubes de desconto. Muitas vezes a gente continua pagando por serviços que a gente nem usa mais. Então, vamos fazer o seguinte: reserva alguns minutos para conferir a fatura do cartão e também o extrato da sua conta. Sabe o débito automático? Veja tudo que é cobrado todo mês e se pergunta: eu realmente preciso disso? Cancelar o que não faz mais sentido pode parecer uma decisão pequena, mas faz uma grande diferença lá no fim do mês. Às vezes, o remédio é um pouco amargo, mas é esse cuidado que ajuda a colocar a vida financeira de volta nos trilhos, viu?
Dica do especialista. Oferecimento Ocred. Sua verdadeira parceira em soluções de crédito.
Olá pessoal, sou César Urniani, piloto e especialista automotivo, e tenho um convite para fazer. Promoção Escura Potente vai de etanol. A cada R$50 em etanol, concorra a mais de R$2 milhões em prêmios. São 5 carros Yaris Cross híbrido, 30 prêmios de um ano de etanol, uma revisão e um jogo de pneus para cuidar do seu carro. E mais de 200 prêmios diários de R$50. Cadastre-se no WhatsApp 0800-505-2026 e participe. Promoção etanol.com.br.
Posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II, 1479, e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Adolescente parece que tem resposta pra tudo, né, gente? Mas pergunta pra ele o que ele tá fazendo no celular. Tá vendo o que aí, filha?
Nada, mãe.
Quem te mandou isso, filha?
Sei lá, mãe.
Você não vai desligar isso hoje?
Talvez, mãe.
E sabe qual é a resposta do Instagram pra isso? Contas de adolescente. Já vem com proteções automáticas pra ajudar os pais a gerenciar quem pode entrar em contato com seus filhos, os conteúdos que eles veem e até lembrar quando tá na hora de dar uma pausa. Contas de adolescente do Instagram. Proteção pro adolescente. Tranquilidade para os pais.
Itatiaia, Petro, Mato, Bate-Bola. 7:13, a Turma do Bate-Bola está de volta, hoje sexta-feira, e nós estamos prevendo uma rodada importante de Campeonato Brasileiro. Vamos para o retorno do Brasileirão. Eu vou trazer mais notícias do Cruzeiro. Emerson Pancieri está por aqui com a gente para falarmos não só de negociações, mas também de aspectos importantes da escalação do time do Cruzeiro. Mas antes, ô Fabrício, eu queria falar com você sobre essa confirmação, né? A gente já falava ontem aqui na Turma do Bate-Bola, mas agora com a certeza de que o Zé Lucas vem, e especialmente, né, com o Cruzeiro concretizando uma negociação de um jogador que é um potencial, um jovem, e que tinha uma concorrência do Flamengo, cara.
Excelente contratação do Cruzeiro, no meu modo de ver. Lógico que é uma aposta, assim como todas as contratações, a gente estava falando, o Marques falou, todo mundo que chega aí, às vezes você acha que o cara vai chegar e está tudo certo, tudo ok, e não joga, caras experientes. Ele é uma aposta por ser novo, por estar mudando, apesar de já ter uma bagagem, uma experiência, jogou um Campeonato Brasileiro, tem mais de 20 jogos como profissional. Excelente jogador, eu acho que é muito bem nessa parte de construção. Primeiro volante, característica de primeiro volante, mas não é aquele primeiro volante né, esse primeiro volante que está acabando no futebol, que a tendência é acabar, né? Que é aquele volante que não chega no ataque, que não sabe sair para o jogo, que de repente não chega, não finaliza. Então é um jogador moderno nesse sentido. Tem uma boa leitura tática, apesar da idade de 18 anos, e tem muito a evoluir, principalmente. Já foi muito bem no Sport, um elenco, né, com todo o respeito, né, limitado do Sport. Imagine esse jogador jogando com o Matheus Pereira, com o Gerson, com o próprio Lucas Romero, que ele pode aprender muito com o Lucas Romero, com essa experiência, que é importante. O menino chegar, Cruzeiro é outro nível, com todo o respeito ao Sport, mas é outro patamar aqui com esse elenco, brigando por título, Libertadores. Apesar que o menino já passou por seleção brasileira também, uma excelente contratação, aposta, tem tudo para evoluir ainda mais. É um jogador que, no meu modo de ver, tem para ficar pouco tempo aqui no Cruzeiro, no Brasil, porque ele tem características que, né, é um jogo rápido, perninha rápida, participa, primeiro volante, a turma lá de fora gosta, mas espera aí que ele fique um bom tempo, que evolua. Boa sorte aí pro menino, toda a sorte do mundo, e parabéns pro Cruzeiro por essa contratação.
E nessa negociação, o Pancieri trazia pra gente mais cedo que o Cruzeiro está envolvendo o Murilo Rickman e o Chico da Costa. Como é que você vê essas possíveis saídas?
Importante, Murilo Rickman é importante para ele pegar bagagem, né? Procurar evoluir em outro time, já que não tá tendo oportunidades aqui. Murilo, apesar que aqui no Cruzeiro ele só jogou como segundo volante, mas na base ele jogou muito bem. E o destaque na Copinha, quando ele jogou, que acabou subindo profissional, ele jogou de primeiro volante. Mas já que não está tendo oportunidade, vai para outro clube mostrar, pegar experiência. Eu acho importante o Murilo dessa idade jogar também, pegar uma bagagem, enfim, vai ser uma Série B? É diferente, né? Não evolui tanto o campo, o estilo de jogo, mas sempre pega uma bagagemzinha profissional, porque esses meninos também, eles precisam evoluir na parte defensiva. Isso o Zé Lucas também precisa, e a parte defensiva, ela requer um pouco mais de experiência, né? Um corpo, uma leitura de jogo, sabe? Não decidir pro adversário, vai pegar jogadores maduros, malandro no futebol, principalmente Série A, Série B também tem isso. E o Chico da Costa foi um jogador que, né, não deu certo aqui. Cheguei assim, quando ele chegou tinha uma expectativa, um jogador diferente de área, faz o pivô, chega com a referência, cabeceia, mas aqui não vingou, né? E toda a sorte do mundo aí para ele, que ele faça uma boa Série B. Eu acho que ele se enquadra mais no jogo de Série B, o Chico da Costa.
E neste domingo, Emerson Pancieri, o Cruzeiro recebe o Botafogo no Mineirão. E aí temos muitas dúvidas na escalação, porque a gente já falava aqui, né? Não tem Gerson, não tem Matheus Pereira, não tem Gabriel Peck.
Eu vou te falar, é uma dureza, né? A vida de técnico, o Fabrício tem licença, o Marcos também tem.
Desistir. Passou 3 meses, eu já sabia que não queria ser turma, mais treinador, tá? Não é fácil.
A turma sofre, né? Então, você tem uma perspectiva, que é o duelo contra o Internacional, que mudou toda, né? O Gerson tá fora, o Matheus Pereira tá fora, o Peck tá fora. Aliás, sobre o Peck, dá até para atualizar, né, o Pedro Abílio, essa questão envolvendo o jogador que tá internado, como eu expliquei, muita gente não entendeu o que foi dito. É o seguinte, ele chegou a Belo Horizonte, precisou fazer os exames, e como era um ferimento, né? Ali no vestiário do Beira-Rio foi um procedimento básico, né? Você faz ali o procedimento de sutura, você dá o ponto, mas foi uma lesão muito séria, né? Foi uma fratura muito séria. Então, por isso que ele foi para o hospital, né? E agora está sendo preparado com medicamento e tudo mais para ser operado pelo Cruzeiro. É essa a história. Então, não tem nada diferente dessa questão envolvendo o Gabriel Peck, que agora vai parar por um período de 4 a 5 meses. E a boa notícia, né, que trouxemos ainda na primeira hora, dá pra gente explorar mais, é hoje o Kenny Arroio participando parcialmente da atividade. Amanhã tem mais uma janela de treinos à tarde, depois seguida de concentração. É mais uma oportunidade para o Kenny Arroio estar em campo, né, calçar a chuteira, como diz o nosso Panzi, e isso é um indício aí importante que ele vai para o jogo. E é um atleta que tem essa experiência, tem gols importantes, está querendo retomar a carreira, sabemos de um foco também do próprio atleta, cuidando da parte também extra-campo, está agora com a turma que cuida do Caio Jorge, né, isso também dá uma balançada, dá uma sacudida no jogador, para que ele possa performar e ir numa oportunidade que cai, né, para ele, já que o Gabriel Peck tinha assumido essa titularidade e o Arroio pode entrar no jogo contra o Botafogo. Então, sem o Gerson, sem o Matheus Pereira e sem o Gabriel Peck, já falamos do Arroio que volta, o Lucas Romero é um jogador que retorna ao meio campo. E aí, uma tendência de Mateuzinho, entrar Lucas Silva, enfim, vamos ver o que vai armar o técnico Arthur Jorge.
Ô, Max, o que, que acontecia na sua época quando chegava o vestiário, chegava a véspera do jogo e o time sabia que dois dos três, ou três dos quatro, ou um dos principais jogadores não estaria em campo no fim de semana?
A primeira eu olhava pro lado e via se tinha alguém ali para entrar e ajudar, né? Que é bom demais,
né? E se é você difícil, tem... né, cara? Ainda assim, mais hoje em dia.
É claro que num time como o do Cruzeiro, você está falando de Gerson e MP, né? E PEC também, que hoje tá, vai ficar por um longo período fora, né? É difícil você, num grupo de atletas do futebol brasileiro, você ter jogadores no mesmo calibre para colocar e manter o mesmo... Vai ter que se virar com o que você tem ali. E o que o Cruzeiro tem para se virar, na ausência desses atletas, é bom demais, cara. É bom. Eu tava ouvindo o Panzi no primeiro tempo, tem Lucas Silva, tem o Romero que pode estar voltando, né? Tem o Mateuzinho, que o Panzi falou, não, o Mateuzinho pode jogar um pouco mais à frente. O próprio Arroi que tá aí também, né? Tem outros atletas também buscando uma oportunidade. Quando você olha no seu banco, no seu time, no bambuzinho, ali no coletivo, no bambuzinho, ó, no bambuzinho tem os caras ali para entrar em qualquer momento e ajudar. Não é a mesma coisa, cara, e não vai ser. Não vai ser, pô. Do calibre do Gerson e do Matheus Pereira, pô, poucos times aí, o Flamengo que tem, o Palmeiras que tem, entendeu? Pra, de repente, numa ausência de um titular deste tamanho fora, pô, você coloca e mantém o nível. Mas é muito, muito normal, cara, assim, num clube como o Cruzeiro, que se reforçou, olhar no seu banco e não tem soluções aqui, boas soluções para nessa ausência a gente não cair tanto nosso ritmo de produção. Defensiva, ofensiva, né? E jogando em casa, ainda por cima, que é uma força, acho que fazem falta, obviamente, pela qualidade, mas eu acho que tem ali dentro do seu grupo atletas competentes para essa ausência deixarem o nível lá em cima também.
E de encaixe, Edu, a respeito de comportamento no jogo, o que você espera? Especialmente tendo em vista, né, que o Botafogo se redesenhou no meio da temporada com a chegada do Franklin.
O Botafogo é mais um ponto de interrogação, né? A gente tem um recorte muito pequeno, né, com o novo comando, mas eu acho que o Cruzeiro tem que pensar nele, Cruzeiro, antes de olhar para o Botafogo, porque são ausências importantes, a do Gerson e do Matheus Pereira. Eu falei agora há pouco, né, no primeiro bloco, que a do Matheus me preocupa mais, por conta da função específica. O Matheus é o cara do último passe, o Matheus tem sido o cara de gols importantes. Matheus Pereira tem um 2026 bem decisivo. Quantos gols decisivos ele já fez na atual temporada? E ele foi muito cobrado por isso, né? Por decidir mais jogos importantes. Esse ano ele tem decidido Copa Libertadores, principalmente, Campeonato Estadual. O gol mais importante do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, para mim, foi o do Matheus Pereira, naquele jogo lá em Betim, quando o Cruzeiro estava sendo eliminado do campeonato. Ele, no último minuto, faz um gol de cabeça. Enfim, é um jogador que tem uma importância, é um cara fundamental para mim, tecnicamente, hoje é o melhor jogador do Cruzeiro. Então, ali é o ponto de maior interrogação em relação ao que o Arthur Jorge pode fazer. De característica mesmo, de alguém um pouco mais parecido com o Matheus Pereira. Eu tenho dificuldade de encontrar no elenco. Talvez o Gerson, mas o Gerson também está fora, também está ausente. Então, você não tem esses dois jogadores, você pode montar um meio de campo com maior poder de marcação, E que tem o seu talento também. Você tem o Lucas Silva, Romero e Matheus Henrique, você não tem brucutu só, pelo contrário. O Lucas Silva sabe jogar com a bola no pé, o Romero sabe jogar, chega bem à frente da área. É um cara que tem feito algumas finalizações de média distância importantes, gols, inclusive. E o Matheus Henrique também sabe jogar. O Matheus Henrique é um condutor de bola. Talvez o Matheus Henrique até renda um pouco mais jogando do meio para frente, que é um setor em que ele pode carregar um pouco mais a bola do que ali à frente da primeira linha defensiva. Então, se fosse para apostar, eu apostaria nesses três, com jogadores de um contra um pelo lado do campo. Você pode ter o Arroio, o próprio Sinisterra, para se juntar ao Caio Jorge, e o Caio lá na frente, o Caio com a movimentação dele. Vai ser um Cruzeiro menos técnico, com menos talento, mas como disse o Max, cara, está jogando em casa, no Mineirão cheio, diante de um Botafogo que está se reorganizando. Ainda assim, dá para colocar o Cruzeiro como até favorito no jogo.
Você tem algum pensamento diferente dessas possibilidades em relação às substituições do Gerson, do Matheus e do Peck, com o Romero de volta, com o Mateuzinho numa outra função e com o Arroio lá na frente?
Se ir com esses três volantes, né, que o Panzi falou, ok, mas se ele quiser manter a mesma
estrutura, né?
Tática, ele pode usar o Bruno Henrique, né? Assim como ele.
Bruno Rodrigues.
Assim como ele tem usado nos últimos jogos. Apesar que é outra característica, né? Não tem nada a ver com o Matheus Pereira e nem o Gerson, que é parecido, talvez, com o Matheus Pereira, fazer a bola andar, né? O Bruno Rodrigues conduz mais a bola, é mais beirada, na verdade, mas tem sido utilizado muito nessa função.
Até para ter um volante no banco também, como opção, né? Para não gastar tudo desde o início.
Sim, ele provavelmente, não sei, ele deve, se ele manter a mesma estrutura, ele deve manter isso. E aí, para beirada. Arroio, que não sei se vai estar apto, tem o Kenji também, né? E todos, e principalmente Arroio e Bruno Rodrigues também precisam mostrar mais, né? Isso é uma oportunidade única para eles, para estar mostrando melhor futebol, né? O Bruno Rodrigues não tem apresentado um bom futebol desde quando chegou, melhorou agora, nesse jogo agora, a gente já viu que deu uma melhoradinha fisicamente, estava precisando, muito tempo de lesão, mas é um jogador que está